I'm turning today to the Gospel of Luke, chapter 4 and verse 1.
E eu me volto hoje para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo. E nós analisaremos em um único estudo nesta manhã a tentação de Cristo. E é um assunto tão profundo na passagem diante de nós. E essa passagem tem passagens paralelas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e no Evangelho de Marcos, a tentação de Cristo. O ministério de Cristo começou com esse terrível conflito, essa confrontação entre Cristo e Satanás. Cristo, que havia estado presente como um membro da divindade triuna, verdadeiramente Deus, igual ao Pai e ao Espírito, igualmente divino e eterno, um Deus, e ainda assim, misteriosamente, três maravilhosas e gloriosas pessoas na divindade. Cristo havia estado com o Pai e o Espírito quando Satanás foi expulso do céu, lançado de seus privilégios e de sua glória e de seu estado exaltado através do pecado e do orgulho. E ainda assim agora, Cristo, o Filho de Deus Todo-Glorioso e Eterno, Salvador do mundo, voluntariamente viria a sua humilhação para comprar a salvação por nós. E o primeiro ato é que ele deveria voluntariamente se submeter à malícia e ao ódio e à avalanche de tentações de Satanás, o seu adversário. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E eu analisarei isso no pequeno tempo que tenho disponível em quatro partes. Primeiramente, os eventos anteriores à tentação. Quando nós analisamos a tentação, nós tentaremos, e apenas tentaremos, mostrar um pouquinho da profundidade das tentações. Você lê o relato nos evangélicos e pode parecer uma coisa leve, mas essa confrontação foi tão profunda que nós tentaremos mostrar alguns dos aspectos e a maneira em que Cristo triunfou e lidou com cada tentação. O Evangelho de Mateus tem uma ordem diferente do Evangelho de Lucas. E, normalmente, a conclusão é que a maneira em que Mateus expressa o seu relato, normalmente, sente-se que a sua ordem é a ordem literal da tentação, das três tentações. Lucas, ele varia a ordem um pouco. Não é uma discrepância, mas é muito provável que a ordem de Lucas tenha mais uma base teológica para nos mostrar um ensinamento, até mesmo uma tentação geográfica. Uma tentação não, um aspecto geográfico, perdão. Então, haveria uma razão para isso. A ordem é levemente diferente. Em Mateus, a ordem histórica. Em Lucas, é colocado de uma ordem levemente diferente. Há alguns estudos muito, muito sem profundidade de tradição católica que simplificam a tentação em glutonaria, cobiça e orgulho. mas são muito superficiais e eles não mostram de fato que essas tentações realmente abrangiam. Então, é um tratamento sem profundidade dado pela tradição católica aqui, mas foi muito mais profundo. Então, os eventos precedentes, vejamos o capítulo 3, versículo 21, que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, no céu se abriu, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, a tentação foi precedida pelo batismo de Cristo e a sua impressionante, o seu impressionante reconhecimento de Deus, o Pai, no céu. Isso procedeu à tentação. Então, para Cristo, que era o Filho de Deus e que nunca havia estado fora de comunhão com o Pai, ainda assim houve essa incrível afirmação e reconhecimento de sua missão e de sua filiação. Então, podemos ver que, espiritualmente, até mesmo Cristo foi, de certa forma, exaltado. E o versículo 21 do capítulo 3 diz essas palavras: e Jesus, sendo batizado também e orando, ele orava, ele orou durante o seu batismo, ele estava em profunda comunhão com o Pai. Então, nós chegamos ao capítulo 4 e o primeiro versículo: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava cheio do Espírito e ele foi conduzido ao lugar da tentação, a um lugar deserto, um lugar particularmente solitário, um lugar onde não havia ninguém vivendo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos diz que havia feras selvagens lá. Então, não era uma área habitada por pessoas, era um lugar desesperadamente solitário. Então, esses são os eventos precedentes. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, pode-se ter a impressão de que a tentação começou apenas no final dos 40 dias. Não é isso que os evangelhos dizem, mas o relato da tentação começa no final dos 40 dias. Poderia-se, então, ter a impressão de que não houve tentação antes daqueles dias. Mas Lucas bem detalhado na informação, sendo 40 dias tentado pelo diabo, houve tentação, a confrontação começou e durou 40 dias. E parece que naquilo que leremos, aquilo que lemos é o clímax da tentação, o golpe final e o pior dos golpes. Versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Foi um longo, longo jejum, um jejum total. Comida e água. E quando terminou, ele teve fome. Então, isso nos traz a posição onde Cristo já estava sofrendo grandes ataques malvados e tentações. Ele estava exausto e já estava, então, suscetível. E isso é necessário para a sua obra redentora. Cristo precisava viver uma vida perfeita para se qualificar, embora isso não seja a palavra correta a ser usada, mas se eu puder usá-la, por amor ao entendimento, para se qualificar para ser o nosso perfeito Redentor, ele precisava ser imaculado, sem pecado, sem qualquer tipo de mácula, e era necessário para Cristo que ele vivesse uma vida perfeita em todas as situações e circunstâncias. incluindo até mesmo extrema fraqueza corporal, precisava ser provada e demonstrada que as perfeições de Cristo são tantas, a sua pureza, a sua perfeição, que até mesmo em extrema fraqueza e sob ataque de Satanás, ele não peca. Então, há o grande jejum. É a vontade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da encarnação, que eles determinaram que essa seria a experiência necessária. Em extrema fraqueza, ele precisava sofrer todas essas tentações. Então, é notado que ele então teve fome. E sendo essa situação, a situação em que ele estava antes que começasse o clímax da tentação. Então, vocês viram que as tentações chegaram a Cristo e elas podem vir a nós em todas as circunstâncias. Ele havia sido batizado, confirmado por Deus, o Pai, de maneira impressionante, cheio do Espírito Santo, e ele era sem pecado e estava cheio de alegria e paz, e ainda assim ele estava cheio do Espírito Santo, e algumas pessoas podem dizer: ah, ele estava em uma espécie de êxtase espiritual, tudo a seu favor. Mas ainda assim, houve tentação e ataque, e é assim conosco. Você pode estar bem feliz no Senhor, sendo usado por Ele, já tendo orado, elevado, alegre, vendo grandes coisas na palavra de Deus. Você pode já ter acabado de ouvir grandes coisas e lido grandes coisas, e ainda assim você pode estar suscetível a terríveis tentações em tais momentos. Você pode também estar exausto e cansado, como Cristo estava. A sua situação quase que representa todo tipo de situação. Cuidado, amigos, nós não estamos analisando nós mesmos desta manhã, mas Cristo. E as tentações podem vir sob uma grande gama de circunstâncias, do nada, de repente. Mas eu começarei com a primeira delas. Tem sido observado que Cristo, porque ele era perfeito, não poderia conhecer tentações que vêm de dentro. Então, Satanás o atacou com a maior ferocidade possível. E a primeira das tentações, versículo 3, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. A primeira das tentações. Intensa fome e fraqueza e necessidade. Então lá chega o diabo com uma sugestão, uma tentação aparentemente razoável. Diz a esta pedra que se transforme em comida e coma. Esse é um milagre privado. Se nós entendemos a ordem da Escritura corretamente, até este momento Cristo não havia realizado nenhum milagre. E o diabo provavelmente teria dito: faça o seu primeiro milagre, diga que a pedra se transforme em pão, tão razoável, tão necessário. Mas isso teria saído do plano da salvação. Ele deveria encontrar o seu conforto em Deus, na pior das circunstâncias. Ele estava em carne humana frágil, e ele sabia o que era passar fome, estar faminto, enfraquecido, mas a sua tarefa não era usar os seus poderes injustamente para sustentar-se a si próprio. Ele seria o representante de homens pecadores. Ele precisaria viver uma vida perfeita para merecer o céu por todo o seu povo. Não deveria ser dito: ah, mas foi diferente para Cristo. Porque quando ele tinha grande necessidade, quando ele estava com necessidades físicas, ou quando ele estava exausto ou em dor, ele poderia simplesmente usar a sua natureza divina e o seu poder divino e assim produzir pão a partir de pedras. Ele não precisava viver como nós vivemos, sob a maldição, neste mundo caído. Ele não precisava sofrer dor e incômodo. Ele podia apenas curar a si mesmo, cuidar de si mesmo. Então você vê a sutileza da primeira tentação. E Satanás diria, você não tem que passar por isso. Transforme a pedra em pão. Para que sofrer desconforto e dor? Você não tem que provar ter uma mente reta e atitude e perfeita satisfação em Deus, mesmo em circunstâncias terríveis como doença ou fome. Você pode se dar ao luxo e se livrar das experiências difíceis usando o seu poder divino para você mesmo, teria dito Satanás. De maneira que, então, Cristo não teria vivido com a fragilidade humana e a fraqueza humana. Você vê aqui o quanto essa tentação é enganosa. Isso seria desastrosa e isso acabaria com o plano da redenção. Cristo nunca viveria uma vida perfeita sob todas as circunstâncias. Isso, ele poderia ser tentado a fazer coisas especiais para si próprio. Mas temos aqui um tremendo princípio. E ele diz então, diga à pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, note uma coisa, eu preciso responder, explicar algo aqui no versículo 3. Se tu és o Filho de Deus. E esse se pode sugerir às nossas mentes que, a tentação era uma tentação para duvidar que ele é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Mas o se aqui não significa isso. Ele aqui serve como um visto que tu és o Filho de Deus. Esse é o sentido da passagem. É como se ele tivesse dito, já que tu és o Filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? Por que sofrer e tolerar a dor? Por que tolerar humilhação? O senhor não precisa disso. O senhor pode ficar sem a dor e sem a humilhação. Abandonando a missão da redenção. Visto que tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão, não é uma tentação para que ele duvide de sua divindade? É uma tentação para que ele cuidasse de si próprio e fugisse dos rigores do plano da salvação e da justiça nas mais terríveis circunstâncias. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E nós não podemos entender a intensa pressão que estava sobre Cristo em sua fraqueza para se render a isso. Mas ele não faria isso jamais, é claro, porque ele não era apenas um homem perfeito, mas ele é Deus. Ele nunca falhará, ele nunca abandonaria a missão da salvação, ele não poderia pecar, ele compartilha da nossa fraqueza, mas ele não compartilha da nossa natureza pecaminosa. Ele é em todos os pontos como nós, mas ainda assim sem o pecado. Então ele sente profundamente. Alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás, eu estava falando na tentação de Cristo e eu usei uma ilustração e algumas pessoas, elas me criticaram por essa ilustração em um espírito correto e outros foram ajudados por esta ilustração. Ele não podia pecar, ele não podia cair. Era como na Segunda Guerra Mundial em Londres, nos ataques de aviões, os abrigos, eles eram construídos, os abrigos eram construídos de tijolos com, com tetos de 6 a 8 polegadas de grossura, e eles teriam que ser à prova de bombas, mas eles não eram. E você pode imaginar, você estaria seguro de algumas coisas, e as pessoas entravam nesses abrigos claustrofóbicos, mas o barulho era ensurdecedor dentro dele. O barulho de tudo o que se passava e as explosões ao redor. Então, mesmo no abrigo, você poderia estar aterrorizado, pensando, eu não serei atingido, mas ainda assim você ouviria todos os barulhos, estaria na batalha. Cristo, ele não podia cair, ele não iria cair, mas ele experimentou toda a tentação e todo o seu poder, e assim como nós também. Essa é a minha ilustração. Isaac Watts coloca isso de maneira bem melhor em seu hino. Tocado com uma simpatia em seu interior, ele conhece a nossa fraca estrutura, ele sabe o que tentações terríveis significam, porque ele sentiu as mesmas, e ele fez isso, e ele precisou sentir as tentações, e houve um número de razões para as tentações de Cristo. Nós vemos a pureza de Cristo, a sua ausência de pecado, ele estava seguindo o plano divino, o seu amor por pecadores era tão grande que nada o faria abandonar a missão da redenção. Ele nunca se abalou no seu amor para com os perdidos, ele experimentou a nossa tentação também, de maneira que temos um entendimento e um Salvador que se compadece de nós. E ele nos deu um exemplo de como lidar com tentações. Ele responde às tentações com as leis de Deus. Ele reage às tentações com a Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Obediência é melhor do que os confortos terrenos. Ele estava citando Deuteronômio, capítulo 8. Mas por toda a palavra de Deus. Quando as coisas dão errado, quando os problemas ocorrem, dificuldades na vida, para homens e mulheres cristãos, a felicidade está no Senhor, em contemplá-lo, em adorá-lo, em servi-lo, em obedecer-lhe. A nossa satisfação está em Deus. Não permita que ela esteja em nada mais. E eu chego agora à segunda tentação, no versículo 5, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Mateus diz um monte extremamente alto. De que maneira isso foi feito? Nós não sabemos, não nos é informado. Algumas pessoas acham que isso foi literal. E a ideia é que, de alguma forma, desconhecida a nós, foi algo. Ele foi literalmente levado a uma alta montanha. Na nossa tradição reformada, os comentadores tendem a pensar que é um tipo de visão, em que uma visão que Satanás, que foi permitido mostrar o Salvador voluntariamente submeteu-se a isso, em algum tipo de visão, Cristo viu de um topo de uma montanha todos os reinos do mundo. É claro, se a visão que Cristo teria tido de todas as nações do mundo em toda a história seria algo bem, bem claro. Bem clara. Mas a ele foi mostrado todo o poder deste mundo e todos os seus reinos e toda a sua glória em um momento, em um instante. O que sugere outra vez que foi uma visão ao invés de uma experiência literal, mas foi algo real. E o versículo 6, o diabo diz: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, a adulação e o louvor e o reconhecimento. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Mas essa é a grande batalha do universo. Lá estava Satanás, naquela época, o príncipe dos poderes, das potestades do ar, o arquiteto e o engenheiro e o governante das trevas deste mundo. Lá estava Satanás. Ele estava em possessão, de certa forma, do poder de Deus, de um pouco, do domínio de Deus. Ele havia tomado os corações dos homens. E ele parecia pensar nessa tentação que isso era permanentemente seu, fazer da maneira que lhe agradava e irreversivelmente dele. Entretanto, em um senso, era dele. De uma certa forma, ele reinava. E ele dizia, então, eu farei um pacto com você. Não é necessário o plano da redenção. Não é necessário para você vir a este mundo sofrer, vindo buscar de alguma forma sofrer e me derrotar. Eu cederei tudo isso a você. Você não terá que sofrer humilhação, nem morrer, se Isaías 53... é uma visão daquilo que tu terás que sofrer, teria dito Satanás. Eu te entregarei tudo isso, contanto que eu seja reconhecido, contanto que eu possa ser como Deus, contanto que eu possa ser adorado, no sentido de que o Pai é adorado pelo Filho. É claro que o Filho é adorado pelo Pai, assim como há reconhecimento mútuo entre os membros da divindade, eu estarei na divindade, por assim dizer, reinando e tendo reconhecimento. Se isso puder acontecer, eu cederei tudo. Você terá os reinos do mundo e a glória dele. Agora, eu não sei que tanto alguém pode imaginar, mas se com grande intensidade essa tentação foi até Cristo, ela pode, a natureza humana, apelar para algo razoável? Cristo poderia, sem humilhação, tomar o reino do mundo imediatamente, e ele traria, por exemplo, paz internacional, e haveria um governo, e Cristo liderando, pois ele é Cristo, é Deus reinando na terra, haveria felicidade, não haveria desigualdades, nem necessidades, todo mundo seria feliz e tudo seria ordenado perfeitamente e ele seria aclamado internacionalmente, é claro, como perfeito governante. E o mundo se viraria a ele, porque eles estariam tão cansados de governantes humanos limitados. Poderia parecer algo razoável, e esse é o problema, porém. Não haveria perdão. Não haveria nenhum tipo de absolvição. A morte ainda reinaria geração após geração. Não haveria vida eterna. Porque não haveria o Calvário, não haveria expiação, não haveria salvação. Será que Cristo faria isso? Veja, na visão ou na realidade, eles estão lá na montanha e de maneira miraculosa eles conseguem ver todos os reinos do mundo, digamos, por toda a história. E Satanás vê o poder e governos e glória. Mas o que Cristo veria, ouvia, ao olhar todos os reinos do mundo, ele vê os seus eleitos. Como luzes brilhantes, ele os vê a todos. No Império Romano, no futuro, nos reinos do futuro. E ele diz: eu morrerei pelos meus eleitos. Eu não posso desviar do plano da salvação, da missão de salvação. Eu não posso me desviar. A tentação é sem humilhações, sem dores. E Satanás parece dizer: será que Cristo poderia fazer um acordo com o mal? Luz e trevas operar juntos? É impossível. Cristo não seria desviado de seu plano. Ele vê os redimidos, a razão pela qual ele veio. E ele responde, de acordo com Satanás, versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Não há mistura de mentira e verdade. Cristo não faria isso por nenhum momento. Eu quase hesito em fazer isso, mas você pensa o que está acontecendo hoje, até mesmo nas igrejas. O maior movimento de igrejas protestantes no mundo, o movimento internacional, quer tornar igual ao Evangelho, o mais importante que o Evangelho, juntar-se com o mundo da política e dizendo que a missão da igreja é erradicar a pobreza e a fome. E era quase o que Satanás estava sugerindo a Cristo. Não foque na redenção, eu lhe darei os reinos do mundo. Ter o Filho de Deus como um governante do mundo, isso não tornaria o mundo muito melhor? E muitos deles argumentam crer na Bíblia e dizem hoje em dia: a coisa importante é estar não apenas enfatizando o Evangelho e a salvação, mas também enfatizando as boas obras, o alívio da pobreza mundial e esse tipo de coisa. Mas Cristo disse: não é possível ter um mundo melhor. A coisa principal é a salvação de almas perdidas. Eu vim para sofrer e morrer por pecadores, e eu não me desviarei do plano. É claro que Cristo não cairia, ele não falharia, ele não decepcionaria os seus eleitos. Será que nós fazemos isso? Será que nós focamos nas coisas terrenas? Eu preciso comprar isso, eu preciso possuir aquilo. Ah, eu não vou vir ao culto hoje à noite. 2 cultos em um dia. Ah, eu vou relaxar e vou colocar o mundo, vou ligar o mundo, assistir a televisão. Isso vai me animar? Misturando a luz e as trevas, indo atrás dos seus confortos e deleites para os entretenimentos mundanos corruptos. E eu fico triste em falar isso, porque é claro que o que Cristo passou foi muito profundo, mas Cristo não se deixaria desviar. Então a sua resposta é: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E a Igreja Católica também, com todas as suas imagens e sua reverência para com santos, deveriam pensar nisso também. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nada de imagens, nada de louvor a Maria, nada de louvor a santos, nada. É tudo, isso tudo é uma forma de adoração, não importa o que eles dizem. Mas isso é no Evangelho de Lucas a segunda tentação. E agora iremos à terceira tentação. E aqui está no versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E nesta vez Satanás usa a escritura. Satanás pode usar a Bíblia. A Bíblia pode ser usada para justificar, por exemplo, a Igreja Católica. É claro que Satanás teve que citar a Escritura de maneira errada para torná-la adequada a seus propósitos. E as pessoas fazem isso. Nós corremos o risco de fazer isto. Se tu és o Filho de Deus, ou visto que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, é o Salmo 91, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Satanás usa o Salmo 91 e é interessante, para dizer o mínimo. Ele parece pensar que aqueles versículos no Salmo 91 são messiânicos e de que eles são promessas que aplicam-se somente ao Salvador. E nesse ponto ele está certo. Elas são promessas que se aplicam ao Salvador. Elas são promessas que se aplicam a nós, mas não em termos literais, mas em termos gerais. Mas ele deixou de fora uma parte vital dessa promessa, que diz, porque tu és o meu Senhor e a minha habitação, e então ele dará ordem aos anjos. Satanás não citou a condição. Isto é, se você for dedicado ao Senhor e estiver fazendo a sua vontade e cumprindo o seu chamado, então ele dará ordem aos anjos. Ele deixou um pedaço, ele deixou de fora a condição. Ele diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele mandará os seus anjos acerca de ti e assim por diante. E o Salmo 91, como vocês se lembram, começa com as palavras, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É uma condição também. Será que Cristo estaria sob a sombra do Altíssimo e habitando no esconderijo dele? O lugar secreto onde as grandes decisões de Cristo, de Deus, são feitas, será que Cristo estaria caminhando em harmonia com o Pai se ele se lançasse do templo, dependendo do seu divino poder e do poder divino do Pai para salvá-lo? É claro que não. Então a promessa não se aplicaria a ele. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Havia uma condição, assim como uma promessa. E é o mesmo para conosco. Eis aqui a ideia de Satanás. E a mesma ideia. Não vá, não passe por humilhação. Não passe pelo Calvário. Não passe por todos esses anos de pacientemente ensinar os seus discípulos, esses 3 anos, e sofrendo toda a vilificação e todo o desprezo e toda a hostilidade. Não passe pelos chicoteamentos, pelas surras, e então o Calvário. Não passe por tudo isso. Comece o seu ministério de uma maneira diferente. Vá ao templo. Algumas pessoas dizem que era o pináculo do Nordeste que dava divisão a um vale, que seria uma queda bem alta. Outras pessoas dizem não. Era apenas a parte frontal do templo, onde ele cairia em uma espécie de espaço cheio de pessoas, de maneira que seria um espetáculo público de Jesus de Nazaré lançando-se, sendo visto por pessoas, por muitas, eu presumo, e estando diante de seus olhos, impressionantemente sendo livrado, resgatado por anjos e sustentado em seus pés. Maravilhoso! Ele seria um salvador heróico. Ele não teria que passar por nenhuma situação difícil. Ele seria um objeto de adulação, de respeito, de reverência. Muitos deles criam em seus milagres, mas vê-lo no começo do seu ministério sendo autenticado de maneira miraculosa e maravilhosa, então ele poderia tomar o reino para si imediatamente. Nenhuma necessidade do Calvário, diria Satanás, através de sua maravilhosa demonstração, e assim ele seria um rei, um herói. Mas para fazer isso seria outra vez abandonar a obra da redenção. E é isso que ele é chamado a fazer. O que ele, o Pai e o Espírito Santo haviam determinado antes de o mundo começar, que ele sofreria hostilidade e muitos duvidariam dele, e ele então seria o perfeito Filho de Deus, merecendo o céu através de sua justiça perfeita em todos os seus rigores, e ele seria rejeitado, um homem de dores e de tristezas, que saberia o que é sofrer. Não um rei, um herói, não era parte da redenção. O plano teria sido abandonado. Ele diria, você poderá fazer isso sem dores, diria Satanás. Ele tentaria de tudo, tentar frustrar o plano da salvação. E Cristo, em sua grande lealdade a almas e em sua perfeição, iria o mais longe possível para executar o plano de salvação. E no versículo 12, Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso vem de Meribá, no povo vagando, quando eles ficaram sem água, e eles se rebelaram contra Moisés e quase o apedrejaram, e eles reclamaram contra Deus em sua infidelidade. Eles queriam que a água aparecesse imediatamente para eles, e eles não confiariam em que Deus produziria a água da maneira que ele prometera. Então eles o tentaram com rebeldia. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Seria algo ímpio, disse Cristo, para eu forçar o meu Pai Celestial a estender os seus braços e me resgatar da queda para ser um grande rei e herói. E isso seria tentar a Deus. Seria uma tentação. E isso seria um obstáculo ao plano da redenção. E agora que uma aplicação para nós, você tenta a Deus? Há todo tipo de maneira em que podemos tentar a Deus. Eu espero que Deus me abençoe, não importa o que eu faça. Isso é tentar a Deus. Eu sou um crente, eu creio em Cristo, minha alma foi salva, meus pecados perdoados. Mas eu não quero servi-lo. Eu não quero adorá-lo em toda oportunidade, cultuá-lo. Eu não quero viver como eu devo. Eu não quero desistir daquelas músicas mundanas. Eu não quero fazer isso ou aquilo, mas me abençoe. Eu sou um cristão, o Senhor tem que me sustentar. O Senhor quebraria a tua promessa se o Senhor não me sustentar até o céu e a eternidade. Isso é tentar a Deus. Deixe-me sair do caminho e agir segundo os meus próprios caminhos. Não. Quando foi oferecido a Cristo um papel de rei herói a Cristo por Satanás, quando Cristo recebeu aquela oferta, era impensável que ele pudesse tentar a Deus por permitir que ele usasse poderes divinos especiais para tirá-lo do caminho da redenção, do plano da redenção. E não devemos fazer isso. Os nossos olhos estão sobre o Salvador nessa manhã e o seu grande amor que o levou à terrível experiência dessas grandes tentações e ataques de Satanás, e o amor pelo seu povo e a sua obediência e perfeição, e a sua e o quanto ele foi fiel e passou por tudo isso de maneira gloriosa.